Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Flávia Braga de Castro Alves. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Novo Amanhecer, desenvolvido em Cianorte pela magistrada. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Flávia. Boa tarde, doutora, tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Tudo bem, como vai?
Tudo tranquilo, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é o trabalho desenvolvido em uma vara criminal e em Cianorte a demanda é grande?
Bem, o trabalho desenvolvido numa vara criminal engloba análise de processos, né, a realização de audiências diárias, realização de audiências de custódias, visitas em cadeias, projetos sociais, que é o que a gente também desenvolve aqui, atendimento a advogados, né? E aqui em Cianorte nós temos uma única vara criminal que abrange, são 6 municípios e 2 distritos aqui, a nossa comarca. Então o trabalho é bastante aqui para nós, né? Nós temos hoje uma média de 6 mil processos em tramitação, que abrange também os processos de execução de pena, depois daqueles que são condenados.
Uhum.
Esse seria o trabalho, assim, de uma vara criminal em análise mais detida, assim, mais curta, né?
Sim. E, doutora, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os tipos de penas que estão previstas na nossa legislação?
As penas que são aplicadas na legislação imprevista são as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa, né? A pena de multa seria aquela pena aplicada a alguns crimes mais brandos, que seria um pagamento que é determinado pelo juiz, né, na sentença, é destinado geralmente a gente poderia chamar de um fundo penitenciário, né, que hoje é os conselhos da comunidade, nós temos uma conta junto ao Poder Judiciário, que são aplicações depois que são feitas em benefício de projetos nessa aplicação, uhum, de aos detentos. As restritivas de direito, que são aplicadas a crimes mais blandos, também seriam prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, interdição de direito, limitação de final de semana, essas seriam as restritivas de direito. E as penas privativas de liberdade, que são aquelas mais graves, né, estão ligadas à privação de liberdade, aqueles crimes que são mais graves e prevêem essa pena.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala em pena restritiva de liberdade, talvez uma dúvida muito comum a respeito desse assunto é como que o juiz faz o cálculo dessa pena, como que isso é calculado pelo magistrado?
Essa pena, a privativa de liberdade, que ela engloba a pena de reclusão e a pena de detenção, né? A pena de reclusão seria para os crimes mais graves, que geralmente inicia no regime fechado, uhum, e a de detenção, que seriam para os crimes mais brandos, que ela prevê o regime semiaberto e aberto. O cálculo de pena no nosso sistema, ele é feito de 3 formas. A gente inicia com a pena básica, né, que é prevista na lei, a gente inicia daquele ponto, depois a gente aplica as atenuantes ou agravantes que tem em cada caso, vê se existem agravantes e atenuantes, e para finalizar a gente aplica as causas de diminuição de pena ou de aumento. Né? Essa é a forma que se faz um cálculo de pena. Numa sentença, depois que você já, o processo foi todo analisado, houve a instrução, se ouviram as testemunhas, né, as vítimas, o réu foi ouvido, foi apresentado a defesa, toda aquela sequência que o processo prevê, o juiz vai prolatar uma sentença, e essa sentença ele pode absolver ou condenar o réu. Se houver condenação, ele analisa todos os fundamentos, né, que foram aplicados, todo o processo, as provas, uhum, que tem, e depois ele passa a fixação da pena, que seria feito dessa forma. A gente vê na tipificação penal qual o crime que ele está sendo condenado, qual a pena base para aquele crime. Aí, dentro dessa fixação da pena base, a gente analisa as circunstâncias de cada de cada delito, uhum. do próprio réu, das circunstâncias, né, pessoais, a condição dele, qual a conduta que ele tem na sociedade, se já é voltada à prática de delito, qual foi a circunstância daquele crime em si, porque os crimes se diferem, e daí a gente difere a aplicação de pena para cada réu.
Uhum.
E aplica-se a pena base, depois a gente aplica, verifica se tem atenuante, se tem agravante, depois se acaso diminuição de aumento para fixar a pena final.
Uhum. E, doutora, como que funciona essa questão da progressão da pena? Isso também acho que é uma dúvida bem frequente da população em geral.
Quando a gente fixa a pena, a quantidade da pena para aquele crime, daquela forma que foi praticado, individualizada para aquele réu, e depois fixa o regime que ele tem que iniciar o cumprimento daquela pena. Então, a gente fixando o regime, depois ele vai ter direito à progressão do regime de cumprimento da pena. Se foi fixado o regime fechado, por exemplo. Então, depois que ele inicia o cumprimento da pena no regime fechado, a gente analisa o requisito objetivo, que ele tem que ter cumprido um tanto daquela pena, que pode ser, dependendo do crime, da qualidade do crime, se é crime simples, se ele é reincidente ou não, se ele é réu primário ou não, pode ser, ele tem que cumprir, às vezes, um sexto da pena, pode ser 2/5, pode ser 3/5. E depois a gente faz a análise do requisito subjetivo, que é o comportamento dele durante o cumprimento dessa pena. Aí ele passa do regime mais, que seria o mais grave, seria o regime fechado, ele pode vir para o semiaberto, como progressão, e depois para o regime aberto.
Uhum.
Essa é a progressão do regime de cumprimento de pena.
Uhum. E, doutora, como é que é feito o cumprimento da pena quando o detento está em um regime semiaberto? Como que isso funciona na prática?
No regime semiaberto, em tese, ele teria que cumprir nas colônias penais agrícolas, né?
Uhum.
Mas esse é um problema nacional que a gente vive, né, há alguns anos, que é a falta de vagas nesse tipo de cumprimento, que é o regime semiaberto. Então, hoje, o regime semiaberto, a gente não deixa o réu cumprindo preso, porque seria um regime mais grave do que ele foi condenado, né? O que não é admitido mais hoje na legislação. Então, ele cumpre pena no regime que seria mais aberto, com algumas condições que a gente aplica. A gente hoje diz que a gente harmoniza no regime, né? Aplica
uhum.
algumas condições para harmonização, para que ele possa cumprir a pena em regime semiaberto, mas não de forma mais gravosa, não preso, né? Como já houve em algum tempo, que ele acabava, como não tinha vaga na colônia, que ele poderia, porque nas colônias agrícolas ele ficaria preso durante um período, sairia para trabalhar, ou lá dentro mesmo desenvolve trabalho.
Uhum. E, doutora, dentro de todo esse contexto, conta um pouquinho para os nossos ouvintes por que e quando que foi criado o projeto Novo Amanhecer.
O projeto Novo Amanhecer foi criado justamente pela aplicação da dificuldade de aplicação do regime semiaberto, né, na nossa comarca, e também do regime aberto.
Uhum.
Quando iniciei aqui na vara criminal de Cianorte, a gente sentia essa dificuldade da fiscalização desses réus, que são muitos, né? Porque muitos são condenados em regime semiaberto, muitos em regime aberto, além daqueles que vêm com a progressão do regime fechado. Então, esse projeto Novo Amanhecer foi pensado como uma forma de fiscalização do cumprimento dessa pena, para que não fique também sem cumprimento, né? E que a gente possa fiscalizar mês a mês se o condenado vem cumprindo a sua pena ou não, porque ele não está no centro de detenção, ele não está preso, ele está na rua. Ele teria que cumprir a pena aqui no semiaberto, seria forma de prestação pecuniária, prestação de serviço, algumas
uhum.
outras comparecimentos aqui no fórum uma vez por mês, para dizer onde que está trabalhando, onde que está morando. E isso, na verdade, não vinha acontecendo da forma que teria que ser. Então, nós pensamos e idealizamos como a fiscalização, né, do cumprimento da pena, e também uma forma de trazê-los até nós e iniciar esse projeto de ressocialização, para que, além dele cumprir a pena, ele possa realmente retornar ao convívio da sociedade com uma pena cumprida e com valores, né? Então, foi esse foi o primeiro pensamento do projeto.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Flávia Braga de Castro Alves. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Novo Amanhecer, desenvolvido em Cianorte pela magistrada. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre os objetivos em específico do projeto e como que ele funciona na prática.
Nós iniciamos esse projeto, foi no ano de 2013, que começamos em 2012, foi a primeira reunião nossa pensando no projeto. Iniciamos mais ou menos em 2013 e esse projeto funciona da seguinte forma. Nós fazemos aqui no fórum mesmo, no Tribunal do Júri, todos os meses os condenados em regime semiaberto e os condenados no regime aberto, eles teriam que, por lei, comparecer uma vez por mês em juízo para vir justificar onde mora, ver se está na comarca. Então, isso daí causava um tumulto muito grande na vara criminal, no balcão da vara criminal, porque você imagina 200, 300, 400 detentos, né, 400 condenados,
sim,
comparecendo ao fórum todos os meses, do dia 1 ao dia 10, fazendo uma fila enorme no balcão para assinar um termo de comparecimento, movimentando todos os funcionários do cartório para atendimento daqueles réus, né, daqueles condenados, às vezes em detrimento do atendimento dos advogados, de outras pessoas que estão ali, de partes, ou de outros réus que estão buscando informações dos seus processos. E era um tumulto na frente da vara, dentro do fórum. A gente faz audiências diárias, às vezes de 8 a 10 audiências, com oitiva de 40 pessoas por dia, né, por tarde, e somando com esse movimento dos réus que vinham aqui. Então, nós idealizamos o seguinte, que esse comparecimento mensal, que era só uma formalidade, que nada traz de benefício para ninguém, se transformasse num comparecimento obrigatório, como é mensal, mas numa palestra, numa reunião que é feita todas as primeiras quartas-feiras do mês. Eles são aqueles que são condenados que estão no regime aberto, têm que comparecer ao fórum às 8 horas da manhã, e aqueles que estão condenados no regime semiaberto têm que comparecer ao fórum a 1 hora da tarde nesse mesmo dia. Nós dividimos os abertos de manhã e os condenados semiabertos à tarde, até porque nem tem essa previsão de conseguir colocá-los todos no tribunal do júri, né, que tem capacidade para 120, 140
sim,
pessoas. Então, de manhã eles comparecem, aí eu, a promotora, o defensor público, agora a gente, né, iniciamos o projeto, basicamente, eu e a promotora, a doutora Elaine Lopo, né, que é promotora aqui na vara também, nós duas, e cuida da execução de pena, iniciamos praticamente nós duas e a doutora Isaura, que é uma advogada também, que nos auxilia bastante em todos os projetos de ressocialização na comarca, mas hoje a gente, depois de ter iniciado esse projeto, hoje a gente tem um enorme braço, já que alcançou várias pessoas da comunidade, várias pessoas interessadas em contribuir, em auxiliar de forma voluntária. Então, hoje a gente participa. Eu, a doutora Elaine, que é promotora, a doutora Isaura como advogado, outros advogados que comparecem, o defensor público da comarca também vem. E a gente faz uma iniciação, né, conversa com os condenados, inicia com uma palestra, que todo mês é uma palestra, é um convidado que a gente traz da sociedade, da comunidade, a gente faz convites de todas as áreas, né, não só da área jurídica, mas da área médica, da professor, um pastor, um padre, qualquer pessoa que queira contribuir, vem, ministra uma palestra de qualquer assunto, de qualquer área, para que eles possam, né, receber essa informação. Terminando essa palestra, a gente faz atendimento de um por um individualmente, todos os funcionários do cartório, servidores que atuam de forma muito efetiva e com total dedicação, vêm fora do horário, até porque a gente abre fora de manhã, né, e trabalham nesse dia de forma incansável, elogiável. Vem, a gente pega o processo de réu, é chamado um por um, ele vem, ele assina seu processo, ele expõe alguma dificuldade que ele esteja passando. Eu, como juiz, a promotora, já ali no momento, analisamos aquela situação, já fazemos a decisão ali na hora do projeto mesmo, sobre qual é a dificuldade daquele réu, ou o atendimento que ele precisa. Encaminhamos, às vezes, para um tratamento, ou de drogadição, ou de alcoolismo. Às vezes, eles vêm com as famílias, né, trazem problema que estão passando. Conseguimos,
sim,
junto à prefeitura também, um apoio para que tenham vagas de empregos, que são empregos durante 6 meses, que eles trabalham, recebem um salário, eles são essa para poder iniciar, né, como um trabalho. Então eles têm esse apoio do município aqui de Cianorte, que fornece essas vagas por mês para nós. Temos também o apoio da associação comercial, fazemos reuniões, expondo a necessidade que eles sejam contratados, né, uhum, para que possam voltar a trabalhar, a conviver em sociedade. E depois, nesse dia da palestra, eles são atendidos individualmente e trazem para nós aqueles que prestam serviço comunitário, que são os do regime semiaberto, trazem para nós o comprovante de que ele prestou ou não serviço naquele mês. E nós já temos essa verificação todos os meses. Nós conseguimos verificar de forma eficaz e rápida se ele prestou o serviço, se ele cumpriu a pena naquele mês e se ele pode, aquela pena é abatida do cálculo dele total. Então a gente tem esse controle, além do contato com eles, né? Podemos, são trabalhos que são desenvolvidos ali de ressocialização, de encaminhamento e o atendimento deles individual. Esse é basicamente o projeto, assim, como ele foi criado.
Uhum.
Hoje a gente tem atendimentos além desse. É aqueles que não têm documento, o pessoal da prefeitura que faz assistência social comparece aqui também no projeto e já encaminha na hora, já é feito, né, obtenção de documento para aqueles que não têm, localização de família daqueles que não sabem onde está, encaminhamento para um AA, para um tratamento de alcoolismo, encaminhamento para, se é caso de internação, a gente busca junto ao município vagas para internação em clínicas, né, para tratamento de drogadição. Se há algum problema com a empresa que eles estão trabalhando, a gente traz a empresa aqui, explicamos o problema. Isso é uma forma também que a sociedade possa entender que existe pessoas cumprindo pena em todas as comarcas, em todos os municípios. Isso é uma realidade, eles estão, uhum, cumprindo pena, eles estão na rua, junto com a gente, porque o regime é aberto e semiaberto, e que a sociedade precisa entender que realmente eles estão, né, precisam de, aqueles que querem realmente se recuperar e se socializar, precisam de uma chance para poder dali seguir o seu caminho.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também como que tem sido o retorno dessas ações e se o resultado tem sido positivo.
Sim, com certeza. O que nós temos visto é resultados positivos dentro da proporção que a gente já imagina, né? Porque as dificuldades são muitas, a reintegração dessas pessoas na sociedade não é uma situação, né, fácil. Eles vêm de uma história, todos sabem, né, já de dificuldades, uhum, de vida inteira, mas o resultado tem sido muito positivo. O cumprimento de pena tem sido efetivo. O que a gente vê é que eles terminam de cumprir a pena, eles conseguem, fora do projeto, a gente viu uma dificuldade muito grande, porque eles tinham que comparecer, prestar serviço comunitário, isso não era feito, ele deixava de ir, aí a fiscalização não era efetiva mês a mês. Então, quando a gente, 2, 3 meses depois que a gente conseguia analisar aquele processo, que conseguia constatar que o réu não estava cumprindo a pena já 2, 3 meses, marcava-se uma audiência, trazia-se o réu aqui, tudo numa dificuldade de tempo muito maior. Então, hoje a gente tem a fiscalização efetiva todos os meses, além do que, como eles sabem que tem essa fiscalização, eles sabem que no próximo mês, inclusive as audiências que eles têm que ser ouvidos quando eles descumprem, já é feita também no projeto. As audiências admonitórias para eles iniciarem o cumprimento da pena é feita no dia do projeto. As audiências de justificação, se ele está descumprindo, já é feita no dia do projeto também. Nesse dia é um dia que a gente movimenta toda a nossa vara criminal só em prol do cumprimento das penas. Mas durante todo o restante do mês, nós conseguimos trabalhar de forma tranquila, sem ter essa movimentação dos processos dos réus. Então, o retorno nessa parte do cumprimento de pena tem sido muito bom, a fiscalização efetiva, o cumprimento de pena também, eles estão terminando a pena, uhum, e o dia que eles terminam também, Jéssica, a gente tem temos uma conduta de que a gente entrega um certificado para eles naquele dia, além de fazer a sentença, né, de extinção da pena, punibilidade, a gente entrega um certificado como uma formalidade, né, de parabenizar, de que aquilo seja, é só o início de uma nova vida. Então a gente entrega o certificado, todos batem palma para aquele que conseguiu realmente cumprir sua pena e que está deixando o sistema, né, penitenciário, carcerário, uhum, de cumprimento de pena por naquele momento. Então, assim, a gente tem visto bastante isso e tem aumentado o número de cumprimentos de pena. E todos os meses a gente fala, as meninas, minhas assessoras, né, que eu também tenho elogios para elas, de tanto que eles são dedicados e trabalham nesse projeto e em, sim, outros que nós temos também de ressocialização, já sempre falam, doutora, temos certificado esse mês, temos 4, temos 5, temos 6, temos 2, temos 10. Então a gente realmente tem visto que eles têm terminado a pena, ficam satisfeitos com isso, porque eles se sentem realmente que eles cumpriram com o que tinham em dívida. Eles falam que paguei minha dívida com a justiça, hoje eu estou livre, cumpri a pena até terminar, e eles saem daqui com certificado, todos aplaudem, né? Eles se abraçam ali entre eles, e a gente vê que isso é um início, é uma chance que é dada àquele que realmente quer, né, de reconstruir sua vida.
Uhum.
Então o resultado tem sido bem positivo, assim. A sociedade tem, a gente tem conseguido trazer as pessoas da nossa comunidade, a gente tem levado esse projeto para fora do fórum, né, para fora do sistema só judiciário, porque o judiciário, expondo para as pessoas a necessidade de que a gente contribua para que a gente possa ressocializar essas pessoas, porque a ressocialização é o caminho, né? A aplicação de pena, condenação, cadeia, cumprimento de pena, só isso é pouco. Então, essas pessoas que estão envolvidas no sistema criminal precisam voltar à comunidade, deixar de praticar crimes. É assim que nós vamos ter uma vida mais segura, mais tranquila, no momento que a gente consiga realmente resolver a criminalidade.
Uhum.
Né? Mais segurança. A Polícia Civil é envolvida no projeto, a Polícia Militar também é envolvida no projeto. Todos os meses, no dia do projeto, a Polícia Militar comparece aqui também. A gente tem o apoio do capitão, do major da nossa comarca, que sabem da importância do projeto. A Polícia Civil também, delegado, nos apoia. Então, nós temos esse apoio de toda a polícia, a gente trabalha de forma integrada para que esse projeto possa realmente seguir seu caminho.
Uhum. E, doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que a população hoje, ela, no geral, entende essa necessidade do poder público trabalhar com a ressocialização dos presos, porque, como bem a senhora comentou, essas pessoas retornam à sociedade, precisam retornar pessoas melhores, né, integradas na nossa sociedade, não é mesmo?
Pois é, na verdade, quando ela está no regime semiaberto e aberto, ela está na sociedade, porque ela está solta, né? O condenado, ele está solto, ele é condenado em aberto e semiaberto, mas ele está na convivência nossa diária. E, às vezes, esse entendimento da ressocialização, como você me perguntou, eu ainda acho que a gente estamos longe de alcançar, assim, esse entendimento da população na necessidade da ressocialização. É, mas a gente, que nem cada comarca, tem que ter suas ações para que isso realmente chegue no entendimento da população, de que não só a punição, que a punição é só uma parte do sistema de segurança pública, do sistema, né, a gente fala carcerado, direito penal, analisar aquele crime, dar a punição que é necessária, sem dúvida, mas também trabalhar junto na ressocialização. Mas ainda o entendimento, no meu ponto de vista, ainda realmente a gente está no caminho, mas ainda é bastante falho.
E, doutora Flávia, é importante também a gente pensar, o projeto, por exemplo, trabalha com a ressocialização dos presos em regime aberto e semiaberto, e seria importante o poder público também trabalhar com a parte dos presos em regime fechado, né? Essa ressocialização, infelizmente, a gente sabe que é falha dentro do regime fechado, não é mesmo?
Então, o regime fechado aqui, ele é cumprido na grande parte nas cadeias locais. Né? Na minha cadeia, eu tenho um condenado em regime fechado, que hoje já deveria estar implantado na penitenciária.
Uhum.
Mas por falta de vagas também, ele acaba cumprindo a pena dentro da cadeia, que não é o adequado. Então, nós também temos projetos para os condenados em regime fechado, que são desenvolvidos na nossa cadeia. Nós temos um projeto de leitura, temos projeto de crochê, que eles fazem trabalhos manuais, que acaba contando como remissão de pena. Estamos implantando agora uma horta ao lado da delegacia, para que a gente possa, aqueles presos que já têm, né, que já têm condição de trabalhar fora da cela, que a gente sabe que são pessoas que já estão caminhando para sair da criminalização, que a gente tenha essa tranquilidade de colocá-las ali para prestar serviço numa horta. Então, nós estamos iniciando esse trabalho também, porque isso é importante para que ele saia dali com alguma ocupação, mas como eles cumprem pena, a grande maioria dentro da própria cadeia, né, local de cada comarca, isso se torna bastante difícil. Dentro da penitenciária eles conseguem ter, né, um trabalho melhor, um apoio melhor, mas dentro das cadeias, mas é a nossa realidade, então nós também temos um projeto de ressocialização dentro da cadeia.
Uhum. E, doutora, eu queria pedir para a senhora também falar um pouquinho para a gente quais são os desafios dos magistrados e dos operadores do direito no geral que atuam nessa parte da área criminal. Como é que é trabalhar nessa área em específico?
Bem, né, Jéssica, a maior dificuldade, eu acho que de todos os operadores da área criminal, seriam as vagas dentro de cada sistema adequado, né? Como a gente trabalha com essa falta de vaga, tanto nas colônias agrícolas quanto nas penitenciárias, e dentro também das cadeias, né, todos, acredito que hoje todos os juízes criminais, seja do nosso estado ou seja do país como um todo, passam essa dificuldade de ter uma cadeia superlotada, né, com dificuldade da precariedade dessas cadeias, até mesmo da penitenciária. Então essa é a nossa maior dificuldade, nossa maior angústia, né, fazer com que a pessoa cumpra sua pena, mas no local adequado, que ele possa desenvolver, né, algum trabalho. Essa acho que é a maior angústia que a gente passa. O número de processos também, que vem crescendo bastante, né, a gente tem essa dificuldade hoje a gente trabalha aqui com 6 mil processos, uma vara só, mas e a reintegração dessas pessoas na sociedade, que não é fácil, e a gente enxergando, né, o réu, que é uma pessoa do nosso convívio, da nossa sociedade, né, estamos todos juntos nessa sociedade. Então, a dificuldade de olhar para o próximo, né, e ver que você não consegue realmente desenvolver tudo que você gostaria para aquela pessoa poder, né, ter sua recuperação, isso também nos angustia bastante.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional na coordenação especificamente desse projeto Novo Amanhecer?
Sim, Jéssica, minha experiência depois desse projeto e de assumir nessa vara criminal, né, eu estou na profissão, sou juiz há 15 anos, estou aqui nessa vara criminal há 5 anos praticamente, e depois desse projeto e outros que a gente desenvolve, mas especificamente do Novo Amanhecer, o que a gente tem a dizer é que a gente acaba modificando muito a nossa forma de atuar, ou mesmo da nossa vivência pessoal, que a gente convive diariamente, né, com dificuldades gravíssimas e sérias da nossa comunidade, dos cidadãos, dos nossos conviventes, dos réus, das famílias. Então, o projeto nos traz assim uma outra visão da magistratura, da aplicação, né, da lei, da função do juiz, né, junto à sociedade, junto à comunidade. Isso só vem a melhorar a gente como pessoa, até mesmo como profissional, né, como juiz de direito. Então, realmente, essa experiência do projeto, da ressocialização, do contato, né, com os apenados, com toda a família, com toda a dificuldade que se enfrenta, realmente nos transforma, é transformadora. A ressocialização é transformadora. É uma transformação muito boa e só por isso, né, aquelas pessoas que estão com a gente no projeto, você vê a transformação de um todo, né? Todo aquele que chega não sai mais. É quando a gente começa um trabalho, né, de junto ao próximo, a gente, seja o próximo quem for, né? São todos nós, a gente não somos todos irmãos, então isso traz realmente uma transformação muito grande na vida de todo mundo.
Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada a você, Jéssica. Eu que agradeço, tá?
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.